Desculpem lá. Há uma proposta de título apresentada pelos serviços. Muito bem. Que é a que está embaixo no pé de página. Lei Tantestal, que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei Tantestal-Tal, que cria e regula o programa tal-tal, alterado pelo Decreto-Lei tal-tal e o Decreto-Lei tal-tal, que o republica. Acho que isto está bem, a proposta dos serviços, não é? É uma espécie de síntese dos vários... Estamos aqui embaixo, neste texto de apoio à votação. Há uma notinha que a Inês fez de sugestão do título que está certinho, está mais completo, juntou as partes todas. Em condições. Portanto, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, arrematado por unanimidade. Agora vamos ver o objeto. O objeto, há uma proposta do CDS e outra do Bloco, são iguais, não é? Cria e regula. É só a diferença no vosso, não tem o regula. Senhor Deputado Álvaro Castelo Branco, na vossa proposta está só cria o programa de apoio financeiro e na proposta do Bloco está que cria e regula o programa de apoio financeiro. Podemos pôr o cria e regula? Então vamos votar com cria e regula. Objeções da vossa parte, Bloco, PCP, não há? Portanto, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, unanimidade. Abstenção? Abstenção. Então é por maioria. A redação nem é... Não, estamos a falar, nem é verde nem é azul. A redação... Ah, sim, a redação é a verde, cria e regula. Contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PSD. Votos favoráveis aos restantes. Está aprovado por maioria. A linha A do número 1, há quatro propostas iguais, a que entrou em primeiro lugar é a do PSD, suponho que é essa que está aqui em primeiro lugar no guião. Ela é igual, são as quatro iguais. É como está no guião. Serem iguais. Então, vamos pôr à votação esta proposta de alteração do PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenções? Não há abstenções. Está aprovada por unanimidade. Depois vamos ver a alteração da linha B, nas mesmas condições. Quem vota contra? É igual, sim. Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovada por unanimidade. Vamos passar à linha C. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenções? Não há abstenções. Está aprovada por unanimidade. Depois vamos passar ao número 3, não é? Exatamente. É também agora o acerto aqui das datas, das idades. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovada por unanimidade. E vamos passar agora ao número 4. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovada por unanimidade. Agora entramos aqui nas propostas de alteração do PCP ao artigo 5º. Não sei se a deputada Paula Santos quer explicar.
De uma forma muito breve e se calhar todas as questões relativas ao artigo 5º. No essencial, o que nós aqui propomos... Além de uma alteração da designação de rendimento mensal de referência, é porque as pessoas singulares que têm rendimentos de categoria, não, mentira, de categoria A, depois em termos de critérios para efeito de cálculo, o subsídio, apesar de terem subsídio de férias e subsídio de Natal, depois a divisão era por 12 e não por 14. E toda a nossa alteração tem em conta este aspecto, não é? O facto de terem 14 Ou seja, incluir, de certa forma, o rendimento de férias e de subsídio de férias e de mensal era incluído, mas depois, em termos da divisão, era só tido em conta os 12 meses e não os 14. A alteração, no fundamental, em todas elas, vai nesse sentido. Pois há questões que...
Há uma alteração que nós gostávamos de fazer, de perguntar um esclarecimento, que é o novo número 3 que vocês propõem, que excetuam do rendimento mensal de referência os valores referentes a prestações sociais não contributivas. Nós gostávamos de perceber a diferença entre isto e o que está na linha B do número 2. Não conseguimos perceber exatamente. Quais são estas prestações que vocês estão a excluir, basicamente?
Por exemplo, o abono de família. Pensões entram,
certo.
Rendimento social de inserção também... Abono de família, por exemplo, não.
Nós do nosso lado tivemos dúvidas sobre isto, porque...
Nós quisemos dar...
Pronto. Então, o que vos vou pedir é o seguinte, nós vamos votar tudo e relativamente a esta questão do este ponto exclusivamente, o número 3, nós pedimos, depois confirmamos na comissão qual é a nossa votação, porque tínhamos dúvidas sobre isto, mas tenho que agora confirmar isto. Não percebemos o que é que isto era, o que é que ficava de fora. Portanto, isto significa que... A primeira questão que eu ia talvez pôr à votação, não exatamente nos termos em que está no guião, é, diz.
Relativamente à questão que a deputada Paula Santos colocou de dividir por da categoria A ser dividida por 14, não é? Que dá no fundo o rendimento mensal, não é? Não acham que é discriminatório se fizermos isso relativamente àquilo que depois, por exemplo, os da categoria B, nomeadamente recibos verdes, profissionais liberais, no fundo eles não têm subsídio de Natal, portanto, nem subsídio de férias. No fundo, o que interessa é aquilo que oferem na totalidade ao fim do ano. Assim, se vocês estão a dividir por 14, não é? Estão a beneficiar os que têm rendimento por conta de outro, não é?
Percebo a questão que coloca, mas efetivamente há aspectos que nós consideramos que também não é possível resolver por aqui, porque sabemos que muitas das situações, efetivamente, as pessoas deviam ter esse subsídio de férias, esse subsídio de Natal, porque muitos deles até prestam trabalho permanente, mas a verdade é que não oferecem esse tipo de rendimentos. O contrário também podia ser discriminatório, porque o subsídio de férias e o subsídio de Natal é um direito também por parte dos trabalhadores.
Mas, por exemplo, imaginemos um profissional liberal, um arquiteto que não trabalha por conta de outra, nem sequer é recibo de verdes. Portanto, tem como, portanto, oferece os rendimentos na prestação de serviços que são inconstantes ao longo do ano. No final do ano é que interessa aquilo que ele vai dividir pelo... E que vai dividir por cada um por 12 meses. Exatamente.
Pronto. São as questões. Eu ia pôr à consideração a vossa primeira proposta, logo no número 1, em que a alteração é de passar de rendimento mensal bruto para rendimento mensal de referência. Quem vota contra? Votos contra. Desculpa, agora te distraí-me. Votos contra do PSD, do CDS-PP, do PS. Votos quem se abstém? Não há abstenções. Votos a favor? Voto esquerda e PCP. Portanto, esta proposta não foi aprovada. Foi rejeitada. Sendo assim, as outras alterações todas, que era só a alteração de passar a palavra bruto para referência, estão prejudicadas, mas não está prejudicado o novo número 3. E este era o tal que eu pedia para não se votar agora. que é a questão do novo número 3 das prestações sociais não contributivas. Depois daríamos a nossa votação em comissão. Depois, o resto são só correções de números. Não vale a pena estarmos a votar as correções de números, que isso depois corrige-se. Agora, temos que sim a proposta de alteração do PCP dos números 5 e 6. Eu pus os dois juntos porque, no fundo, os vossos números 5 e 6 substituem o atual número 4 do articulado. Ou seja, dividem os rendimentos da categoria A por 14 e os rendimentos da categoria B por 12. Portanto, acho que se deve... É a substituição do articulado do número 4 por os números 5 e 6 do articulado do PCP. Vocês não têm o documento de apoio? Onde é que está aqui? Portanto, é o artigo 4. Estamos a o número, portanto, estamos no número 4. Estamos uma alteração ao número 4, que é uma alteração de numeração. Portanto, isso não vale a pena votar, Filipa. Esta alteração de PCP, que é apenas uma alteração de numeração, não vale a pena votar. Agora, no artigo, antes de chegarmos ao artigo 5º, continuamos no artigo 5º do decreto-lei, há um novo número 6, mas antes do novo número 6, há um número 5. Onde é que está o número 5? Corresponde a uma... É isso mesmo, ok. Estamos todos a perceber o que é que estamos a falar. O novo número 5 é aquele que diz que o rendimento das categorias A é um 14 avos do rendimento anual, em vez de ser um 12 avos, como estava na lei. Estamos em condições de votar este novo número 5. Quem vota contra? Votos contra? São os mesmos da votação anterior, portanto, PSD, CDS-PP e PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Votos favoráveis? Bloco de Esquerda, PCP. Portanto, esta não foi aprovada. A outra, presumo que está prejudicada, porque fica como está na atual lei. Ficam 12 avos para todos, não precisamos estar a votar. Correto? O número 6. O número 7, a questão era só a remuneração e passar rendimento bruto para referência, portanto, também está prejudicada. A alteração ao número 7. As alterações de numeração também estão prejudicadas, exceto se houver a votação daquele novo número 3, mas isso ainda não podemos saber. Isto está prejudicado. Vamos passar... O número 10 do PCP, que é uma alteração ao número 8, também é a história do rendimento de referência, também está prejudicado. E o número 11 também, que é uma alteração ao número 9, corrigindo a história do referência e fazendo a referência depois certa para os números dos artigos, mas não há nenhuma alteração na redação. Portanto, também está prejudicada, não é? E as alterações de numeração todas prejudicadas... Dependendo só daquele número que falta agora verificar. Não, isso depois a renumeração no final faz-se. Agora, temos aqui no artigo 6º, agora sim, uma alteração importante do PCP, não é que a outra também não fosse, mas é nova agora, que é a possibilidade de admitir candidaturas em papel, em suporte de papel. É o que está aqui na página 7 do número guião, é o número 4 do artigo 6º, uma alteração ao número 4 do artigo 6º. Força.
Nós estamos de acordo que, aliás, já não temos nada contra aquilo que cá está na lei da possibilidade de ser por via eletrónica e tudo aquilo que puder ser por via eletrónica, pode-se até privilegiar essa mesma via. Era só não ignorar a possibilidade, ou seja, de ficar prevista esta possibilidade que, por alguma razão, alguém não tenha essa possibilidade de acesso à via eletrónica. Era neste sentido que queria colocar, não era substituir uma pela outra, não era... Era numa perspectiva de acrescente para aqueles que não tenham, por alguma razão, não tenham ainda assim acesso e não ficarem inibidos de poderem apresentar a candidatura, mas tudo aquilo que se puder proceder de forma eletrónica, da nossa parte, não vemos nenhum inconveniente.
Nós não concordamos com a vossa proposta porque achamos que isto sendo um instrumento dirigido aos jovens, isto praticamente não existe essa dificuldade de acesso, bem pelo contrário. E que o sistema até funciona razoavelmente bem. O sistema tem erros é porque tem pouco dinheiro, não é? Por causa da parte parte informática até é relativamente fácil. Portanto, enfim, estou apenas a adiantar posições. Estamos em condições de votar? Então, este número 4, apresentado pelo PCP para o novo número 4 para o artigo 6º, quem vota contra? Temos PSD... PS, CDS, PP, quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, foi rejeitada. Sendo assim, o novo número 5, temos que votar agora o novo número 5, era a possibilidade de candidaturas serem durante todo o ano civil. Isto chama a vossa atenção que isto é coerente com o resto que o PCP propõe, ou seja, que é toda a gente tem direito a acesso e não há dotações nem hierarquização de candidaturas. É isso. Vamos pôr à votação este novo número 5. Quem vota contra? Votos contra do PSD, do CDS-PP e do PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Votos favoráveis do Bloco e do PCP. Portanto, também foi prejudicada esta solução. Agora, a proposta de alteração dos requisitos. Aqui penso que era só uma correção da referência dos números. Portanto, aqui não vale a pena estarmos a votar, porque isto é só um acerto. Estamos aqui. Em qualquer caso, o RM... Uhum. Isto era só uma alteração dos números, portanto não vale a pena votar porque é na versão final, não tem alteração de redação. Depois a proposta que tem o número 3 incluía, no fundo, o que vocês estavam aqui a incluir era o número 4 do artigo anterior, que nós não aprovámos, portanto esta acho que fica prejudicada. O que vocês estavam aqui a dizer era acrescentar a possibilidade do procedimento em papel, que não foi aqui aprovado, portanto eu acho que este também fica prejudicado. Não sei se estou aí muito depressa. Se acharem? É preciso, temos de estar sempre com os... São, sim. Bem, agora o artigo 10º. Tem uma alteração do PCP para revogar o artigo 10º todo, porque se era para ser aberto sempre, não havia hierarquização de candidaturas. Portanto, propõe revogar todo o artigo 10º. Estamos a entender-nos? Deixava de haver concurso e eram todos admitidos. Portanto, deixaria... Sim. Quero usar da palavra, explicitar isto, senhor. É isto que eu estou a dizer. Então, eu vou para a votação... A revogação do artigo 10º, proposta pelo PCP. Quem vota contra? Votos contra? Eu não percebi, desculpem lá. Quem vota contra? CDS-PP, PS e só. Quem se abstém?
Nós não deixamos que vermos depois outra vez para...
Ok. Depois na ratificação em comissão, se entenderem alterar, alteram. E quem vota favoravelmente?
Mas é preciso... Sim, para já sim.
Bloco e PCP. Portanto, eu depois não sei como é que dá as contas aqui, tem que se fazer as contas, não sei como é que é. É rejeitado, não é? Sim, ainda falta o PV e o PAN, mas mesmo assim não chega, certo. Vamos agora ver as questões do artigo 12. Aqui no artigo 12 temos, onde é que tu estás, propostas de três partidos no mesmo sentido. Uma alteração do número 1, no sentido de alterar, portanto, o limite, que são 36 meses, passar para 5 anos ou 60 meses, é a mesma coisa. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. E abstenção do PSD?
Sim.
Abstenção do PS e do PSD. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Portanto, esta foi aprovada por maioria. Vamos passar agora à proposta de alteração do PCP para o número 4 deste artigo, que é no sentido de não haver diminuição da subvenção, ser sempre igual. Quem vota contra? CDS-PP e PS. Quem se abstém? Abstenção do PSD, votos favoráveis do Bloco e do PCP, também não foi aprovado. Agora vamos às majorações, e aqui temos várias propostas para... Pois, sim, aqui eu acho que...
A da linha...
saber se concordamos que haja uma majoração de 15%, depois logo se vê se o 15% fica no corpo ou se fica no texto. Não é isso? Não, não é bem igual. Não é bem igual, não é bem igual. Eu proponho ao PCP que a gente não votasse agora o vosso corpo e votássemos o corpo do CDS, que está acrescida-se, em qualquer caso, vocês acrescida-se e depois logo vemos o que é que aprovamos, quais são os acréscimos que aprovamos. Ou fazemos ao contrário, votamos o corpo no fim, depois de ver o que é que aprovamos dos acréscimos. Pronto. Em relação à linha A, portanto, o que está na atual lei é que quem tiver uma deficiência igual a superior a 60%, tem um acréscimo de 10%. O que o CDS propõe é que esse acréscimo seja de 15%. Que era o mesmo, ou não, que era o mesmo que resultaria se tivesse sido a proposta do PCP aprovada, é isso? Então, para a linha A. Pois o problema de saber se a gente rediz de uma maneira ou de outra, podemos ver, deixar isso para a redação final, mas o importante é saber se o que se vai pôr à votação é se concordam que a percentagem de subvenção mensal, no caso de haver de alguns elementos do agregado ter uma deficiência permanente com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, a percentagem deve ser acrescida de 15% em vez de ser 10%, que é o que está na lei. É isto que nós vamos votar. Portanto, quem vota contra o passar de 10% para 15%, quem vota contra... Não há votos contra, quem se abstém? Não há abstenções, esta está aprovada por unanimidade. Agora, para a linha B, também há duas alterações, há alterações diferentes. O CDS propõe uma majoração de 15% se tiver um dependente e de 20% se tiver dois ou mais. E o Bloco de Esquerda propõe... Ai, desculpa, o PCP propõe... crescida 15% se tiver dependentes, portanto é igual, mas no caso só não faz a diferenciação ser um ou mais, portanto, ou seja, é 15% havendo um ou mais, é 15% e mais 10% para os monoparentais. Vamos separar a questão dos monoparentais, se não se importam, e vamos votar isto em três passos. Vamos, não, eu vou explicar. Não, porque o guião não conseguimos ir através do guião. Não se conseguimos seguir o guião porque torna-se. Temos que ver se como. Está formado. Não, é que o CDS.
Conseguimos saber.
Também pode ser. A do CDS entrou. Tem razão. Vá. Então, tem razão. Então, artigo 13, a linha B do número 2, a proposta do CDS, que foi a que entrou primeiro. Portanto, é essa que vai ser votada em primeiro lugar, porque entrou primeiro. Portanto, vou pôr à votação a proposta do CDS-PP para a linha B do número 2. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovada por unanimidade. E agora ficaria apenas a parte que é nova, que é o acréscimo de 10% para o caso de agregados de monoparentais. Portanto, seria, no vosso caso, é os 15 mais 10, é isto?
Sim. Ficava na mesma linha,
os 15 mais 10.
O que eu estou a perceber é exatamente em quantos é que fica. Ou seja, tem 15% se tiver dependentes, tem 20% que nós já aprovamos se tiver mais do que dois dependentes, e ainda tem mais 10% se forem agregados monoparentais. É isto? Se fazem bem as contas. Temos que fazer uma linha nova. Mas atenção que a gente já aprovou.
Vocês fazem discussão entre um filho ou mais que um filho?
Mas, oh Paula, se nós pusermos uma proposta de alteração do seguinte teor, às como é que a gente tem que pôr depois? Temos que ir ver o corpo do artigo que a gente ainda não fez. Se calhar temos que voltar ao corpo do artigo do CDS, que não tinha percentagem nenhuma no corpo do artigo, e depois explicitava nas linhas. Pronto. Portanto, o que nós aprovámos até agora foi os 15, a percentagem é de 15% se houver deficientes. Se houver um dependente a cargo, 15%. Se houver dois dependentes a cargo, 20%. E agora, se for monoparental, votaremos os 10%. E agora, se a pessoa acumular estas circunstâncias, temos é que pôr, se calhar, uma linha nova a dizer que estas majorações são cumulativas. Ou a única maneira podem ser cumulativas. É a única solução que eu vejo para isto. Vejam lá, as senhoras juristas. Eu estou a dizer, se nós pusermos para linhas separadas cada uma destas razões que dá origem à majoração, pois temos que dizer que podem ser cumulativas, porque uma pessoa pode ter dependentes e deficientes e ser monoparental, pode juntar as desgraças todas, salvo seja. Eu sei, e ter muitos dependentes também não é desgraça nenhuma. Vocês só estavam a pôr o acréscimo de 10% só para famílias que tenham dependentes.
Sim, sim. Só, da forma
era só para os que tivessem dependentes.
Não,
então, juristas à volta da mesa, qual é a melhor maneira de regir este conceito?
Só se nós superjeitarmos
uma linha. Inês, que explique lá. Que Inês também está.
Talvez fosse mais simples.
Então, diga lá.
Talvez pudéssemos inserir uma nova linha C, se for aprovado. No caso, famílias monoparentais, acresce ainda uma percentagem de valoração de 25%. O ainda é. Para além das demais, não é?
Vamos para já ao conceito que é o acréscimo de 10% para as monoparentais. Este é que é o conceito que está em causa. Vamos votar isto e depois damos a redação correta. Quem vota contra? Não há voto. Para suspender esta. Para suspender esta. Suspender ou abster-se ou como é que é? Qual é a sua ideia? Certo. Ok. Então, vamos votar só o princípio. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Depois ratificarão a vossa. Portanto, neste momento não participam nessa votação. Ok. Suspende esse ponto. E os outros senhores deputados votam a favor. É isto. E depois damos incumbência aqui à doutora Inês para redigir o texto juridicamente, quando isto for à ratificação à Comissão, estes pontos que ficaram em aberto são mesmo votados expressamente na Comissão, que é mais seguro. Correto? Pronto. Depois há uma proposta do PC. O princípio ficou aprovado. O princípio ficou aprovado. Certo, certo. Agora vamos. Tinha faltado o corpo do artigo, mas, portanto, o corpo do artigo fica. Está bem. Esta questão ficou aprovada com o voto suspenso, digamos assim, do PSD. Ficou aprovada em princípio, mas há um voto suspenso do PSD que depois quer confirmar a sua votação expressa. Pronto, ok. Pois, ok. Agora temos que eu agora penso que podemos aprovar o corpo do artigo tal como o CDS tinha proposto, porque como depois cada linha tem variantes de números, é melhor não pôr o número no corpo. Vamos votar. Portanto, era o artigo 13, número 2, a proposta do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? O corpo, este corpo está aprovado por unanimidade. Depois o PCP propõe revogar esta hipótese que estava no número 3 de não se poder acumular ao mesmo tempo os acréscimos pela localização e os acréscimos pelas características do agregado. Portanto, propunha revogar isto, admitia acumular-se tudo. Vamos pôr à votação a proposta do PCP. Quem vota contra? O PS vota contra e o CDS também. Estamos no. Votos contra do PSD. Estamos a votar a revogação proposta pelo PCP do número 3 do artigo 13º. Votos contra. Portanto, é o PSD, CDS-PP e o PS. E votos favoráveis será o PCP e o Bloco. Portanto, esta foi rejeitada. Depois, aqui não temos alterações nenhumas. Temos uma proposta do PCP lá mais adiante, no artigo 19º, de revogação da linha G, que é o problema, porque tem a ver com a hierarquização. Penso que isto estará prejudicado, mas de qualquer maneira será melhor votar. Vamos pôr à votação. Quem vota contra? Votos contra do CDS-PP, do UPS. O PSD não sei se vota contra também.
Não, é abstenção, mas também é como.
Ok. Ok, ok. Ok, ok. Mas há votos contra do PS, do CDS-PP, votos favoráveis do Bloco e do PCP. Portanto, em princípio, não está aprovado. A proposta de alteração para o número 2 julgo que está prejudicada, porque era a questão da inclusão do suporte em papel, que estava aqui posto em causa. O número 2 do artigo 19º. Penso que está prejudicada, porque nós lá atrás votámos que não aceitávamos. Penso que é isso. Portanto, o resto era igual. No artigo 23º, o caso previsto no número 12, artigo 5º, é apenas isto apenas é um acerto de numerações. Não tem alteração de redação. Portanto, não vale a pena votar. É apenas acertar números com números. No artigo 24º, há aqui uma proposta do PCP no sentido, em relação ao número 5, no sentido que esta restrição de se poderem voltar a candidatar seja um período de 2 anos, em vez de 5, que é o que está na lei atual. Eu gostava de vos questionar o seguinte: as situações que estão aqui previstas nas alíneas A, B e C são diferentes. Prestação de faltas de declarações é uma coisa que tem alguma gravidade. Omissão de factos ou dados relevantes pode não ser dolosa. E a prática da auto-omissão que permite ao senhorio resolver o contrato também pode não ser dolosa, quer dizer, a pessoa pode, por qualquer razão superveniente na sua vida, não ter conseguido pagar a renda. E, portanto, talvez nós pudéssemos diferenciar, deixássemos os 5 anos para a linha A, estou a fazer esta proposta agora, deixar os 5 anos para, no caso da linha A, e passar os 2 anos nos outros 2 casos, porque podem não ser dolosos. Uma pessoa pode se ver na circunstância, sei lá, perdeu um parente ou perdeu o emprego que tinha ou qualquer coisa e não conseguiu pagar a renda durante 5 anos, não pode voltar a ter. Eu acho que é um castigo demasiado forte. Agora, prestar falsas declarações, é bom que a pessoa saiba que é mesmo grave e, portanto, para mim fazia sentido esta graduação. Se acharem razoável, a gente põe à votação. Mas o que eu estou a propor é que não seja 2 anos para tudo. Estou só a propor 2 anos só para as alíneas B e C. Pode ser votado assim? Ou não, isto tem que ser, porque senão vou ter que votar contra. É esse o problema, tinha que desagregar. E depois, não sei. Não, vamos votar assim como está. Vamos votar assim como está. E depois logo se vê, já percebi. Muito bem. Então vamos votar como está a alteração proposta pelo PCP ao número 5 do artigo 24. Quem vota contra? Votos contra do PS, PSD e CDS-PP e votos favoráveis do PCP e do Bloco. Eu agora então fazia uma proposta nova, que era a mesma redação que tinha o PCP, só que quando haja lugar à cessação de apoio financeiro nos termos do número anterior, nos termos, em vez de ser do número anterior, nos termos das alíneas B e C do número anterior. E aqui deixávamos estar os dois anos. Diga.
O 5 atualmente tinha-se para a linha
O 5 tem que se manter o 5 atual, quando, tem que se alterar o 5 atual. Quando haja lugar à cessação do apoio financeiro nos termos da linha A do número anterior, tinha que se acrescentar aqui da linha A. E depois é que se votava para as linhas B e C os dois anos. Portanto, a primeira alteração era alterar no atual número 5, a ditar nos termos, em vez de ser nos termos do número anterior, nos termos da linha A do número anterior. Mantemos os 5 anos só para a linha A. Quem vota contra? Estão a entender? Desculpe.
Eu entendi, mas eu acho...
Diga. O grande problema é que falta lá o dolo, quer na linha B, quer lá na C. Se tivesse lá o dolo, eu deixava estar os 5 anos para tudo, mas não está. A outra solução podia ser a omissão dolosa ou a prática dolosa. Se pusesse isso, eu deixava estar os 5 anos em tudo e não mexia mais nada. Também pode ser. Também pode ser. Vamos lá ver. Quando haja lugar à cessação de apoio financeiro, nos termos de número anterior, os jovens ou os membros do agregado familiar não podem candidatar-se a qualquer apoio público a fins habitacionais durante um período de 5 anos, se o facto que deu origem for doloso ou qualquer coisa assim, ou durante 2 anos, se não for doloso, uma coisa deste ano. Agora tem que ser bem redigido, que eu não estou... É sempre doloso. Então, vamos lá ver. Quando haja lugar à cessação do apoio financeiro nos termos da linha A do número anterior ou das alíneas B e C com dolo, ou das alíneas B e C com dolo, os jovens ou os membros lá não podem candidatar-se durante o período de 5 anos. E depois faríamos um novo número. Quando haja lugar à cessação do apoio nos termos das alíneas B sem dolo, não podem candidatar-se no período de 2 anos. Ficaria bem assim? Diga. Sim, claro, claro, mas quer dizer, isto a gente aqui, o trabalho da Comissão também permite que a gente procure redações um bocadinho melhores. Ok, bom, a gente vai... Vamos fazer a redação, vamos circular, esta redação que eu sugeri aqui, circular por todos e podemos depois recolher o sentido de voto. Mas vamos fazer circular esta redação, porque é uma alteração feita aqui neste momento, portanto vamos fazer circular por todos, para poderem ponderar bem, e depois votamos, em última instância, votamos na comissão. Mas pronto, é isto que fica aqui adquirido. E não votamos mais agora aqui, mas vamos fazer dessa maneira. Depois temos uma alteração ao artigo 26 do PCP, mas esta alteração do PCP tem a ver com... por coerência com tudo o que disseram antes, ou seja, não haver concurso, ser a dotação integral para cobertura integral de todas as circunstâncias, não é isso? A vossa alteração do artigo 26, número 1.
Sim, estava associado
às... É. Votado? Não, vamos votar, isto não está prejudicado. Isto não está prejudicado. Está cá, é para votar. Está bem?
Está relacionado com outra
Claro, claro, claro. Vamos pôr a votação. Quem vota contra? Partido Socialista, CDS-PP. Quem se abstém? PSD. Certo. Votos favoráveis do Bloco e do PCP. Até em princípio não tem maioria, mas veremos. Depois teríamos no artigo 29, este é que eu acho que está prejudicado, porque era o tal número 4 que nós não aprovámos. Era a portaria para regulamentar o suporte em papel. E agora entramos aqui na dotação orçamental. Houve aqui duas soluções diferentes. Há um artigo sobre dotação orçamental no diploma e o PSD optou por fazer a dotação orçamental no diploma preambular. E, portanto, falamos duas vezes, mas isso depois a redação final há a dizer em termos logísticos, ficamos com dois artigos chamados de dotação orçamental, ou como é que isto é? O que interessa é o conteúdo do artigo. Portanto, a proposta que entrou em primeiro lugar, que é a proposta do PSD, a dotação orçamental do programa Porta 65 Jovem deve ser reforçada no ano 2018, tendo como limite mínimo 18 milhões de euros. Quem vota contra? Votos contra? Votos contra do Bloco, do PCP e do PS. Votos favoráveis? Do PSD e do CDS-PP. Portanto, com esta redação não passou. O PS apresentou aqui uma redação diferente, que eu vou pôr agora à votação, que seria a dotação orçamental do programa Porta 65 é reforçada no Orçamento de Estado para 2018 em função das alterações previstas na presente lei. De certa maneira, a intenção é dar força de lei à necessidade de reforçar este orçamento e não ser apenas uma intenção política. Eu sei, mas se tiver força de lei, o Governo tem mesmo que cumprir. Está clara a nossa proposta ou não? Há dúvidas aí sobre a nossa proposta? Filipa?
Não, é que tinha posto mal aqui.
Ah, então vamos pôr à votação a proposta do PS. Quem vota contra? Votos contra do PSD e do CDS-PP. Votos, quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, está aprovada esta. Os votos contra do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Aplicação no tempo. Há duas propostas iguais do PSD e do CDS-PP para se aplicar já, embora aqui, na minha opinião, isto tenha um problema com a lei Travão, porque a norma, a presente lei, tem implicações no orçamento, mas não sei, vamos pôr à votação. Eu tenho dúvidas, eu acho que esta em princípio não pode ser, mas posso não estar a dizer certo. Vamos votar. Acho que esta aplicação no tempo aqui que não é extemporânea, se calhar. Só entra em vigor para o ano, portanto, neste. Depois. Ela entra em vigor, não é preciso dizer, entra em vigor, aplica-se. Pode haver uma norma transitória, nessa altura, a dizer que aplica-se às quinturas em curso. Acho que a intenção é aplicar-se. A lei ainda não tirar uns de fora, outros de dentro, não é? Aplica-se a todos. Agora é as questões jurídicas, que eu não percebo nada, mas... Eu penso que, quando se diz a presente lei entra em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado, toda a gente percebe. O que se calhar falta aqui uma norma qualquer de aplicação no tempo, efetivamente, depois de dizer que... Mas não, tem que ser posta antes. É tipo norma transitória. A lei aplica-se... A presente lei apresenta só os procedimentos em curso. É. Luís, pode prejudicar os outros em termos de probabilidades de conseguirem ter o apoio, pode prejudicar, mas a verdade é que nós também não podemos fazer uma lei e depois deixar que umas pessoas que entram de novo no sistema tenham acesso a isso e os que já lá estão não tenham acesso. Temos que pôr as pessoas, é o princípio da igualdade, temos que pôr as pessoas em condições de igualdade. Portanto, se o sistema muda, tem que ser para toda a gente. Para quem já lá já está dentro do sistema. Mas por isso não é assim tão disparatada esta proposta que vocês tinham da aplicação no tempo, mas pode se calhar após a sua entrada em vigor, a presente lei aplica-se às candidaturas em curso e candidaturas subsequentes posteriormente apresentadas, eu não sei. Está bem, mas essa é a questão de fundo, e por isso a gente pôs que tem que haver um reforço da dotação orçamental. Mas aprovámos aqui a alteração das regras do programa, aprovámos aqui essa alteração. Portanto, agora não podemos deixar umas pessoas dentro do sistema, outras fora, acho eu. Eu vamos fazer o seguinte. Pode não ser. Aquilo que eu ia sugerir era o seguinte, nós podemos pedir apoio. Vamos pedir aqui uma ajuda. Eu vou pedir aqui uma ajuda técnica. Ouçam lá. Senhores deputados, vamos pedir aqui uma ajuda técnica aos serviços para nos tentarem propor uma redação que resolva este problema. Eu acho que a doutora Inês percebeu qual era o nosso problema e com a ajuda dos serviços pode aqui apresentar-nos uma proposta técnica e a gente depois logo vê se está de acordo ou não. Acho que é mais seguro do que estamos aqui a tentar nós. Mais de metade das pessoas que estão à volta da mesa não são juristas, não é? Ora bem, depois a alteração à portaria proposta pelo CDS, que é necessário, tem que ser feito. Se o sistema for mudado, tem que ser feito. Vou pôr à votação esta alteração. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? A abstenção do PSD. Votos favoráveis dos restantes partidos. A norma revogatória do PCP não vale a pena votar outra vez, porque era... Diga. Em vigor da lei. No prazo de 60 dias. Pode ser no prazo de 60 dias só, por acaso tem um bocado de razão, porque isto vai implicar mudar o sistema informático, etc. e tal.
A questão financeira tem que ser depois do Orçamento de Estado, mas a preparação dos processos. Não, depois de 60 dias, depois de entrar em vigor.
No prazo de 60 dias após a publicação. E depois a portaria também tem que dizer quando é que entra em vigor, como é evidente. Mas isso.
Porque isso também cria as condições que a partir do 1 de janeiro já está tudo pronto.
Porque senão as pessoas não sabem, não adivinham, pois, estão à espera da portaria, depois. Quanto à questão da entrada em vigor, há uma proposta inicial do PSD, que foi a que entrou primeiro, que eu vou pôr à votação. Eu acho que era mais fácil pôr a redação que está proposta pelo CDS, pelo Bloco e pelo PCP. Até porque o artigo que o PSD tinha sobre a dotação orçamental também não foi aprovado. Não é? Tendo o artigo sido, que era o que estava aqui... Portanto, se o PSD, isso é uma coisa que irá perguntar, mas se o PSD estivesse de acordo, seria esta redação que foi proposta pelos outros três partidos que vamos pôr à votação.
Se calhar suspendia-se a votação da nossa, suspendia-se, deixava-se pendente porque não tem sido aprovado, de facto ficou
possível. Certo, mas vamos confirmar isso. Mas de qualquer maneira podemos ter aqui uma indicação indiciária sobre se estão de acordo com a redação dos outros três partidos. Mesmo que vocês não estejam, as outras pessoas, neste caso é só o PS que falta. Os outros três... Certo. Do nosso ponto de vista é favorável.
Mas também lá está, portanto, o facto de ter sido publicado pode ser.
Certo. Pois, mas do nosso lado, como haverá a maioria dos outros, portanto. Ok. Então, esta parte do trabalho está feita.
Só para sustentar, isto ainda,
Certo.
Ficou em aberto o artigo 13, ou o número 2 do artigo 13.
O número 2 do artigo 13, que é... Ficou em aberto a linha uma eventual linha C do número 2 do artigo 13. Isto ficou em aberto. Para como a pedir uma redação aqui aos serviços. Qual? Ah, as alterações do 24. É. E neste, uma nota da história do com dolo e sem dolo?
Sim.
Uma listinha. Está bem. E a questão da aplicação no tempo?
São quatro coisinhas.
São quatro coisinhas. Ok. Bom, a batalha seguinte é conseguir mais dinheiro para o programa. É muito apertado. É muito apertado. Sim. Se ficasse como eu propus, juntar as duas coisas, papel e competências. Agora, só a questão do papel. Eu vou lembrar aqui ao Luís o que é. Nós aprovámos aquela resolução em plenário sobre a questão do acesso aos bens essenciais, nomeadamente à luz dos bairros com habitação precária. E dissemos, em articulação com os municípios, sem prejuízo, o relevante papel deles, ou do seu papel, ou não sei o quê. E os serviços de redação da Assembleia disseram que, em vez de ser do seu papel, deve ser das competências. Eu chiei um bocadinho porque... Como costuma dizer um autarca meu amigo, quando acabam as competências começam as incumbências. As autarquias não fazem só as suas competências, as autarquias, felizmente, são muito proativas e vão mais longe. E, portanto, estar a dizer que é só das competências, do meu ponto de vista, era restritivo, muito restritivo. E, portanto, queria que ficasse o papel. E os autarcas interpretam e sabem interpretar o seu papel e confio neles. Agora, se quiserem, tirem essas competências, porque o serviço de redação não tem que alterar aquilo que a gente já aprovou em plenário. É sempre a mesma coisa. Não devem. Portanto, melhor é a gente dizer para ficar como a gente aprovou. Diga.
A maioria deu o acordo à proposta circular.
A minha proposta que era, no fundo, uma proposta de a tentativa de consenso entre as duas coisas. Mas o senhor está a objetar. E nós, como isto foi tudo por consenso, não vale a pena, por causa de uma palavra, a gente estar a estragar o consenso. Quer dizer, é dizer, tira-se. Pois, mas não foi o que a gente votou. Eu, para mantermos o consenso, eu preferi que ficasse como estava. Eu acho que melhor é a gente, então, deixar estar como foi aprovado, porque os serviços de seleção não têm que alterar. Deixamos como foi aprovado. Pronto. Fica como está aprovado e é isso que a gente propõe.
Mas com as outras sugestões.
As outras todas estão certas. É só esta questão.
Então, se calhar...